E como eu havia anunciado, estamos recebendo com muita alegria, muito prazer, satisfação renovada sempre, a visita do prefeito Mir Regiane. E agora a gente vai trazer um resumo geral de tudo o que está acontecendo no momento. Prefeito Mir, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui, sempre com satisfação e sempre trazendo boas notícias, eu sei disso.
Vamos lá, obrigado, bom dia Wellington. Bom dia a todos os ouvintes da Primeira FM 99, todos cidadão itapolitano, com muita alegria, garra, determinação e vamos em frente.
Vamos
muito
em frente.
Bom.
Trabalhando sempre, buscando recursos. Bom, eu gostaria de saber, prefeito, como é que andam as finanças do município, né? Como é que está a questão do din-din lá?
Vamos lá. Primeiramente, com muita responsabilidade, o maior pilar que a gente tem hoje dentro da prefeitura, daqueles quatro pilares que a gente programou para a nossa gestão, é a gestão fiscal.
Uhum.
Nós tínhamos gestão fiscal, nós tínhamos gestão de pessoas, nós tínhamos tecnologia, informação e investimento responsável.
Certo.
E nenhum deles atua sozinho. É uma sequência e a gente quer relembrar a todo cidadão itapolitano. Por que eu estou falando dessa situação? Porque eu tive essa semana com um secretário da Fazenda que atuou na cidade de São Caetano, que hoje está trabalhando dentro da FIPE, na USP. Tamanha a grandeza da capacidade desse profissional.
Certo.
E ele me fez alguns resumos, porque eles já olharam os sinais nossos econômicos, e aí ele deu os parabéns para a Prefeitura de Itápolis nesse momento. Porque é preciso relembrar, lá em janeiro, quando nós tivemos na Câmara Municipal apresentando todos os dados financeiros que nós recebemos no início do nosso governo. Um restos a pagar em 11 milhões e 300, uma defasagem de orçamento em torno de quase 16 milhões, uma projeção de quase 30 milhões de precatórios e a projeção total daquele levantamento que foi feito no início do nosso governo, juntando inclusive os 35 milhões da dívida da Santa Casa, que nós somos interventores, e que hoje praticamente já tem um estancamento dessa hemorragia,
certo.
É que isso não vai aparecer agora, isso vai aparecer daqui a um ano e meio, dois anos.
Certo.
Aí Itápolis vai ver o que nós estamos fazendo agora. Daria naquele momento um déficit do município, né, uma conta a pagar de um orçamento inteiro, mais de 106 milhões. E nós temos um orçamento de 110 milhões previstos para esse ano. Nós já iniciamos o governo com 11 milhões e 300 de restos a pagar. Ou seja, mais de 10% do nosso orçamento só de restos a pagar.
Quer dizer, coisas que vinham vindo, né?
Foi um trabalho feito. Desses 11 milhões e pouco, nós já quitamos quase 7.
Maravilha.
Tá,
você é malabarista?
Hã?
Você é malabarista?
É, eu tenho uma equipe fantástica, né?
Tem
o prefeito
ser,
é o Mi, o secretário de Finanças é o Sr. Arthur, o vice-prefeito é o Rodolfo e o adjunto de Finanças é o senhor, meu amigo, meu irmão, Rodrigo Belentani.
Tá certo, quer dizer, trabalhando com pessoal de realmente profissionais da área.
Sim,
né?
Que era a premissa nossa lá. Lá de trás eu falava, nós temos que trazer uma gestão técnica para a prefeitura e nós vamos continuar investindo em capacitação de mão de obra, trazendo consultoria, trazendo pessoas de mercado para a gente transformar a gestão do nosso município numa gestão profissional. Desses 11.300, nós pagamos quase 7 ou até 7 já.
Uhum.
Além disso, a gente já pagou mais de 6 milhões e meio de precatório até junho, atualizado esses dados, julho. Portanto, dá mais de 700 mil reais todo mês de precatórios. Precatórios de 15, 20 anos atrás.
Administrações anteriores.
E no nosso mandato, dos 29 milhões que a gente tem de precatório, tinha de precatório quando iniciamos o governo, no nosso mandato agora, nos próximos 4 anos, nós vamos ter que pagar 24.
De 29, tem que pagar 24.
24. Então, é preciso que a população tenha um entendimento da importância do trabalho que nós estamos fazendo para salvar o município. Não é para salvar uma obra que está parada desde 2012, 2013, é para salvar o município. Então, é um resultado espetacular que a gente vem tendo na gestão fiscal, revisão de contratos, licitações sérias, quitando débitos do município de até 2016. Há três semanas atrás, a gente quitou uma série de notas empenhadas na prefeitura do ano de 2016, que tinham que ter sido pagas em 2017 e não foram.
Estamos em 2021.
Estamos em 2021. E aí eu fui cobrado por um político, segundo informações da controladoria, que eu estou louco de quitar a dívida do município do jeito que eu estou quitando. Espera aí, aqui é Mirrejane, eu não devo um centavo no município. Devo uma bateria lá no Semacar que eu vou pagar hoje. Entendeu? Tá. Alô, Semacar, estou indo aí.
Tá certo.
Então, a primeira coisa para resgatar a nossa cidade, resgatar a credibilidade do nosso município. E essa credibilidade, primeiro que nós temos que ter, é dentro do nosso comércio. As contas da prefeitura junto ao comerciante de Itápolis precisam andar em dia para que a gente não venha interferir negativamente na nossa economia, nossa própria arrecadação.
Tá certo.
Então, finanças vem vindo bem, estamos sim com um orçamento apertado, porque o ano passado foi realizado 125 milhões de orçamento e nos entregaram uma previsão de 110. É a primeira vez na história da gestão pública que eu olhei todos os orçamentos de todas as cidades, esse tipo de ação. Isso é para arrebentar com o próximo gestor. Vamos falar a verdade aqui.
Tá certo.
Entendeu? Agora, a gente vem vindo bem, temos sim confiança nesse último trimestre, que a gente vai ter um trimestre muito bom com a questão da economia. O que nos dá essa convicção, né? Essa evidência de um trimestre final muito bom? A vacinação nossa deve estar entre as cinco melhores do estado de São Paulo. Nós já estamos vacinando 18 anos.
18 anos, exatamente.
Então, a nossa economia está pronta agora para avançar e terminarmos bem o ano que vem. Esse é um apanhado geral da gestão fiscal que nós estamos fazendo. Todos que têm notas empenhadas na prefeitura estão sendo chamados para receber. E eu vou falar para o senhor. Notas de 120, 250 reais há três anos que a prefeitura não fazia, quatro anos que a prefeitura não tinha feito o pagamento ainda.
Que coisa, né? É difícil desse jeito, né?
Então,
é por isso que eu perguntei se você é malabarista, né? Porque é difícil.
É.
Você tem que fabricar dinheiro para poder quitar as dívidas de gestões anteriores.
É.
Né?
E é a responsabilidade nossa. É a responsabilidade nossa. O bem que nós estamos fazendo nas finanças do município agora vai refletir no futuro. Pode ter certeza. O itapolitano, no futuro, ele vai olhar assim, olha, o Mi colocou a casa em ordem. E é isso, para isso que nós estamos lá.
Espera-se que ninguém venha bagunçar futuramente, né?
É o que eu torço, né? Todas as reuniões que a gente tem, que eu converso até com os nossos vereadores, tudo, que eu torço, que a partir de 2025... depois 28, 32, que os próximos governos façam por Itápolis e deem sequência nessa semente que a gente está plantando agora.
Tá certo.
Tá? Porque as cidades que estão hoje com o IDH avançado, as cidades que estão hoje com classificação entre as 50 melhores do estado, gestão séria, elas têm dois, três, quatro governos muito bons. Não se constrói nada em um governo. Você monta um planejamento, monta uma estratégia, começa a desenvolver. Além do que, a mudança cultural que nós estamos fazendo dentro da gestão do município, da gestão pública, que ela tem as suas amarras, que ela tem todas as suas travamento, que ela normalmente acontece dentro da gestão pública. Nós estamos tentando fazer com que as pessoas que trabalham junto com a gente entendam que as palavras negativas, não é possível, não vai dar certo, a gente tira da mesa de reunião.
Tá certo.
Vamos fazer.
Tá certo.
Como vamos fazer? Quem vai fazer? E em quanto tempo nós vamos fazer? É isso que eu tento colocar para todos os nossos secretários, nossos adjuntos, os servidores em geral que têm nos ajudado bastante nessa questão, muitos nos ajudando. E aí o resultado já começa a aparecer, eu tenho confiança muito nisso.
Aliás, existem problemas que estavam sendo levados de barriga, né? Um dos casos desses que nós podemos citar aqui é a questão, a situação do lixão. Já foi interditado pela CETESB, depois conseguiram a liberação provisória, e aí a coisa foi sendo empurrada, levada de barriga, como se diz no dito popular, e agora me parece que já é uma solução definitiva, não é, Emílio?
Sim. Tudo que a Prefeitura de Itápolis acordou com CETESB e com o Ministério Público, nada foi cumprido até então.
Olha aí. Está aí. Quer dizer, tudo sobrou agora para você na sua gestão.
Isso foi dito pela secretária, pelo pessoal da diretoria da CETESB a mim, como prefeito nesse momento, e foi dito pela promotoria também a mim, como prefeito hoje. Não citaram eu, citaram a prefeitura.
Certo.
Tá? Todos os acordos. Acordo de encerramento do lixão, não foi cumprido. Aí fazia um acordo de operação, não era cumprido. Ministério Público em cima, faz acordo, prazo para cumprir, não é cumprido. Eu não vou empurrar o assunto com a barriga.
Mesmo que já os primeiros passos.
Primeiros passos
já foram tomados.
E foram dados os primeiros passos graças a 5 heróis que compraram a nossa ideia, que a cidade precisa se mover nesse momento. Os vereadores Juliana, o João Pirola, o Guilherme, o David, o Contreira, que nos ajudaram com a votação, através de uma liderança do nosso presidente, o Marcelo Franschetti, que tem sido grande parceiro do município nesse momento,
tem feito
um trabalho espetacular. E nós cumprimos a lei federal, que é do Bolsonaro desde o ano passado, e com razão. Eu sempre gosto de frisar isso, porque desde 2010, todas as cidades vieram, a maioria das cidades vieram empurrando com a barriga a questão.
Certo.
Hoje, o resíduo sólido hoje tem que ter um equilíbrio entre custo que a prefeitura tem e o que ela arrecada para dar o destino dos seus resíduos sólidos. E o município de Itápolis nada fez. O nosso lixão vai passar pelo processo de encerramento, será encerrado sim, nós conseguimos aprovar o projeto do transbordo agora, foi uma grande conquista para o município, e a população de Itápolis pode ter certeza, nós estamos sendo muito honestos, porque os valores que nós estamos levantando são valores sérios, não tem comissão para prefeito, não tem comissão para secretário de finanças, é o que eu disse, o prefeito é o Mio, o secretário de finanças é o senhor Arthur. Muito sério o trabalho que a gente está fazendo lá.
Tá certo.
Tá? E nós vamos atuar no meio ambiente. Por que que eu fico pedindo tanto nessa questão? Porque as questões ambientais vêm travando o desenvolvimento do município. O nosso IDH deixa de ter uma valorização, deixa de ter uma avaliação muito positiva por causa das questões ambientais. E não é um trabalho simples mexer na questão ambiental dentro de um município com 159 anos de vida e que nunca veio nessa linha que a gente está vindo. É uma missão difícil, uma missão nova para nós. Aqui eu também tenho que agradecer a Juliane, que a Juliane é a nossa bióloga, vereadora, que tem ido no nosso gabinete, tem conversado, tem apresentado solução, tiveram lá com o projeto, apresentaram o substitutivo. Eu deixei os vereadores à vontade. Essa é uma outra coisa que... Aquela interferência política do prefeito dentro da Câmara não existe com o MI. Nós sentamos, nós conversamos, discutimos o projeto, votação, vocês fiquem à vontade, votem tecnicamente,
claro.
É a única coisa que eu peço para eles,
claro.
Não façam voto político por questões partidárias,
isso,
por questões eleitorais.
Isso sempre prejudicou o município.
Sempre.
Sempre prejudicou,
sempre.
A questão política sempre foi uma pedra no sapato dos prefeitos, né?
A gente respeita todos os vereadores, Zequinha, Marinho, professor Antônio, temos 9 vereadores. O único pedido meu a todos quando eu converso, votem tecnicamente.
Tá certo.
Votem pensando no município, porque nós vamos avançar. Itápolis deu um grande passo e daqui a 20, 30 anos a população vai entender o positivismo do voto que esses vereadores deram para nós nessa segunda-feira agora que passou.
Beleza, tá certo. Bom, então com relação à questão do lixão, já praticamente solucionado, e essa taxa que será cobrada também não vai onerar tanto a população, né?
Não, e nós temos que acalmar a população. Uma coisa é a turminha do fake news, 6 ou 8 pessoas atuando com perfis fakes, falando um monte de asneira, porque não entende nada e fica só pensando na questão eleitoral que já passou. Né? Que já passou. Nós temos que tranquilizar a população. O valor da taxa de lixo, pelo projeto que foi aprovado, vai ficar em 12, 16 reais, 18 reais, depende do tamanho da residência.
Certo.
E nós não tínhamos um ponto de partida. O que é o melhor índice para se aplicar? Nós temos várias cidades com vários projetos de utilização.
Certo.
Por isso que a Juliana e o Pirola apresentaram o substitutivo, o David, o Contreira, o Guilherme, numa outra linha, que foi muito melhor até do que o projeto inicial que a gente mandou.
Olha aí.
Né? Eu falei, ó, nós estamos mandando um projeto inicial, que era um ponto de partida, e para vocês melhorarem. Tá? E assim, dessa forma, a gente cumpriu a lei federal, que é uma coisa que o município de Itápolis precisa pensar muito, e com nós vamos pensar. Está ali, é lei, vamos cumprir.
Tá certo.
Tá? Podemos até não estar sendo 100% nesse momento, mas nós temos que cumprir todas as normativas. O município precisa andar nesse aspecto.
Claro.
E essa taxa vai ser cobrada a partir de janeiro do ano que vem.
De 2022.
Tá? Se a gente tiver que fazer o transbordo agora, eu vou ter que mexer no orçamento, vou ter que parar serviços que nós estamos fazendo, porque não estava previsto isso no orçamento. Olha a responsabilidade que deveria ter lá atrás de ter colocado uma previsão de orçamento com essa questão, porque essa lei do Bolsonaro foi colocada na metade do ano passado. Na metade do ano passado, o Bolsonaro implementou a lei e falou, vocês têm um ano para resolver a questão.
E está vencendo.
Né? E agora nós fizemos. Então,
tá certo.
Fiquem tranquilos, não é... É necessário para o cumprimento da lei federal, agimos corretamente, nunca enganamos a população. O que a gente diz aqui na rádio, o que a gente aponta no site da prefeitura, todos os esclarecimentos são dados do o que está acontecendo e por que está acontecendo.
Basta que entendam, né?
Basta que entendam.
Tá
certo. Isso aí.
Bom, também nós vamos ter aqui, vamos abordar um pouquinho a questão da Santa Casa. Como é que está a nossa Santa Casa hoje, prefeito?
Vamos lá. Vamos dividir em duas fases. Primeira fase, primeiro semestre da Santa Casa, com todo aquele turbilhonamento da situação do Covid. Nós queríamos já ter trazido pessoas especializadas, trouxemos a Amira para ser a nossa gerente administrativa, depois a Amira teve que voltar por compromissos profissionais dela, e agora, nesse primeiro semestre, nós tivemos que, então, focar 100% na questão de combate ao Covid. Muita coisa boa dentro da Santa Casa a gente não conseguiu fazer. Fizemos coisas espetaculares, como colocar o nosso tomógrafo para funcionar,
certo,
que estava lá parado desde 2018. Hoje o tomógrafo nosso arrecada quase 40 mil reais para a Santa Casa.
Olha aí.
Por mês.
É uma fonte de receita.
É uma fonte de receita que estava lá estagnada. Investimos na questão da usina de oxigênio. Só na usina foi 420 mil. Esse investimento salvou muitas vidas itapolitanas.
Claro.
Porque em momento de pico, nós tivemos consumo de oxigênio acima de 30 metros cúbicos por hora, que era a nossa capacidade máxima com a usina nova.
Uhum.
A nossa capacidade inicial era de 10, nós elevamos para 24, desculpa, para 24, e nós chegamos a consumir 30.
Quer dizer,
então,
além da capacidade.
Ali nós tivemos que fazer uma aquisição de oxigênio em torno de 6, 8 metros cúbicos para manter toda a estrutura funcionando.
Certo.
Se nós não tivéssemos feito aquele investimento, a Santa Casa teria gasto só com oxigênio nos meses de março, abril, maio e já junho, mais de 250 mil reais só com oxigênio. Cada mês desse.
Cada mês?
Cada mês. Que foi o que, por exemplo, Ibitinga estava gastando 200 mil, 180, 200, 200 e poucos mil por mês comprando oxigênio, segundo informações dos amigos que a gente tem. Então, a nossa usina, em 2 meses, ela foi paga o investimento. E eu fui criticado por essa ação no início. Vai investir em oxigênio? Eu sabia o que ia acontecer.
É verdade.
Estava na cara nossa, assim, estampado, quando a gente teve o anúncio na região de Araraquara, da mesma linha que aconteceu em Manaus. Só que estrategicamente eu disse, Manaus tem 600 mil habitantes na Grande Manaus. Nós temos só na nossa DRS 1 milhão e 200. Eu falei, a bomba vai estourar, nós temos que investir em oxigênio. E deu certo.
Tá certo.
Então são estratégias que a gente usou dentro da Santa Casa nesse primeiro semestre. E nós queríamos já ter entrado com o centro de atendimento do Covid desde o início. Só que eu não tinha orçamento para fazer isso. Olha a dificuldade que a gente teve quando você falou de malabarista, né? Olha a dificuldade que a gente teve. Eu só vim conseguir fazer agora no mês de maio para junho, quando a gente sinalizou um positivismo com verbas que eu fui atrás, né? Que a gente está recebendo verba. É o primeiro início de governo que recebeu tantas verbas como a gente está programado para receber, para investir na nossa infraestrutura. E que deu muito certo essa estratégia para conter o Covid. Hoje os números de Covid estão...
A gente sente que dia após dia
graças
vem caindo,
a Deus,
né?
Graças ao nosso comerciante, graças à nossa população, os nossos números são espetaculares hoje. Agora, a Rede Globo não vem aqui para Itapes para falar desses números bons, né?
Não,
ela vem querer falar de questões outras, né?
Vocês
não podem noticiar o que a gente fez de bom na cidade? Ah, não, porque isso aqui foi uma denúncia que teve, a gente vem verificar. Tá ok, então vamos dizer a verdade sobre a denúncia que vocês estão também verificando. Né? Então, nesse primeiro semestre, Santa Casa atuou dessa forma. Agora, e aqui a gente foi estancando hemorragias dentro da Santa Casa na administração.
Certo.
Nós trouxemos o seu Edson, que estava em Borborema, que é um senhor na área administrativa muito honrado, itapolitano. Eu fiz questão, desde dezembro eu vinha conversando com ele. Vamos, seu Edson, vamos que eu preciso do senhor. Santa Casa precisa do senhor. Trouxemos o seu Paulo Ceni. Nós temos extrema confiança no nosso, nas pessoas que estão lá na contabilidade, a Renata, com todo o pessoal, RH, farmácia agora com o Moacir, a nossa RT, a Carla, que é uma grande profissional que nós fomos contratar também. Então nós estamos preparando essa questão administrativa e agora vem a consultoria profissional para a gente reestruturar a Santa Casa administrativamente, para encaminhar a Santa Casa para oferecer produtos e serviços que nós temos infraestrutura para fazer e que não fazíamos até agora.
Certo.
Tá? Ou seja, a Santa Casa vai dar um salto em arrecadação, em salto de qualidade a partir de agora, em serviços bem prestados. Eu não vou abrir mão da excelência. Não vou abrir mão da excelência. População chega na Santa Casa, ela tem que ser bem atendida. Se eu receber WhatsApp, como eu recebia, de demora de atendimento, não sei o quê, eu vou na Santa Casa e vou cobrar, sim, como eu fiz muitas vezes. Às vezes é 10h30, 11 horas da noite, eu estou lá na Santa Casa.
Tá certo.
Entendeu? Se precisa, eu vou. Meu corpo já está reclamando um pouquinho, né, de cansaço, mas a missão nossa ela é muito valorosa e eu vou seguir em frente. Nós vamos dar um grande passo agora. Nessa estratégia de dar um grande passo para a reestruturação, nós temos o projeto da CPFL, a dívida que a Santa Casa tem com a CPFL. Nós tivemos um bom relacionamento quando caiu as torres, a CPFL deu todo o suporte para nós e ali se tentaram fazer alguma coisa para denigrir nós, quebraram a cara, porque ali impulsionou nós na gestão estratégica junto com a CPFL. CPFL confia na Prefeitura de Itápolis hoje, sentamos à mesa para negociar essa dívida.
É alta,
prefeito. É alta. Passa de 6 milhões.
Passa de 6 milhões?
Passa de 6 milhões. A CPFL já estava fazendo um sequestro num dos processos de R$ 7.500 mensal da Santa Casa, ganhou outro processo na faixa de R$ 43 mil de sequestro para pagar essas dívidas.
Certo.
Então aí já dá 50 mil. Que já ia para o ralo.
Certo.
O que nós conseguimos acordar? Prefeitura, o projeto foi para a Câmara ontem, Prefeitura assume a dívida da CPFL, dando o ICMS como garantia, em 60 parcelas de R$ 94 mil, reais, atualizado ontem, porque teve uma correção de índice, então caiu um pouquinho mais. Inicialmente era 96 mil, ontem, graças a Deus, economizamos mais R$ 2 mil cada parcela. Só aí vai dar 120 mil.
Olha só, que maravilha, né?
Por quê? O índice de atuação da CPFL é o IGPM.
Uhum.
Ninguém gosta desse índice. O bom é IPCA e INPC.
É.
Mas também tem um planejamento ali na frente. O ano que vem, o outro ano, o IGPM vai cair para a faixa de 8, 9, 12% ao ano.
Hoje está elevado, né?
Hoje está elevado. Está na faixa de 20 e pouco. Então, nós temos um cenário positivo para fazer esse investimento. Nós vamos fazer. Aí, nessa atuação entre nós assumirmos essas parcelas, quitamos a dívida da CPFL, da Santa Casa da Junta CPFL, que é um calcanhar de Aquiles.
Uhum.
Tem três contas pesadas dentro dessa dívida da Santa Casa, e a CPFL é uma delas. E a CPFL, com um planejamento de 12 a 14 meses, está planejado todos os meses a troca, nós vamos substituir toda a iluminação do município, do total de 7.400 pontos que nós temos de iluminação pública,
certo,
exceto praças, nós vamos substituir 5.500 por LED.
Olha que beleza!
Vai mudar o cenário, vai mudar a visibilidade do nosso município, a segurança do nosso município, a iluminação do nosso município. É espetacular.
E aí,
por que,
é pra...
que eu digo isso?
Isso é para já, prefeito?
Isso é para começar a partir... Nós temos que passar o projeto pela Câmara, né, aprovar, aí vai para a administração superior da CPFL e começa toda a minuta de contrato começa a ser cumprido. Tá? Por que eu falo que essa negociação ela é espetacular? Porque em 2017, a Prefeitura também tentou fazer isso. E lá eram, em 2017, 60 parcelas de 124 mil.
Uhum.
Lá em 2017. De 2017 para 2021, a Santa Casa continuou aumentando a dívida dessa conta. Dá em torno de R$ 25 mil reais mês a conta da Santa Casa com a CPFL.
É um valor alto, hein?
Então lá nós tínhamos 60 parcelas de 125 e não tinha LED na negociação.
Uhum.
Agora a gente conseguiu 60 de 94 e ainda vamos implantar 5.500 pontos de LED no nosso município.
Quer dizer, uma negociação que surtiu bom efeito.
Sim. Cada ponto de LED no mercado gira em torno entre, dependendo da iluminação, entre R$ 800 e R$ 1.200. Se você está implantando 5.500 pontos, provavelmente aqui tem 5 milhões e meio de investimento. Se o nosso município não teria condições de fazer com caixa próprio para investir nessa LED. Então, praticamente, o que eu digo, nós estamos dando uma paulada e matando dois coelhos.
Tá certo.
Resolve a dívida da Santa Casa e colocamos LED no município.
Bom, fora a CPFL, a Santa Casa tem uma dívida meio alta também, né?
Tem uma dívida com a questão governo federal, questão previdenciária e não previdenciário. Nós temos algumas coisas de negociação à mesa, só que eu ainda estou brigando para ter mais desconto. Não aceito só 50%, 60% de desconto.
Você quer mais?
Eu quero mais.
Dá certo.
A gente tem que brigar mais e eu acho que vai dar certo. Vamos ver se a gente consegue. Só que para isso eu preciso agora, daqui até meados de setembro, fazer todo um levantamento. Por isso que nós estamos trazendo essa equipe de consultoria para ver a capacidade de onde eu consigo ir com a Santa Casa.
Certo.
Porque todo esse custo terá que ser absorvido e o que eu assumir, nós temos que cumprir. Porque aí a gente recupera a CND da Santa Casa de novo.
Que não tem.
Que não tem.
Quer dizer, conseguiram, depois ela acabou perdendo de novo.
Conseguimos, a prefeitura conseguiu lá em 2018, pagou X número de meses, já no ano de 2018 mesmo, já parou de pagar e não pagou mais nada do acordo que fez. E aí é que eu falo, é isso que atrapalha o município. Precisa ter um bom planejamento, isso demanda um esforço, um trabalho pesado, são horas de trabalho. Ah, o Mi está lá no gabinete, tá, trabalha muito, acorda cedo e às vezes vai até tarde da noite, até madrugada. Mas tem que ter esse planejamento, porque se a gente assume um contrato de renegociação de dívida, eu tenho que cumprir, para gerar credibilidade para o nosso município, que é o que a gente quer.
Tá
é
certo.
Isso que tem que ser feito.
E sem essa certidão negativa de débito, a Santa Casa não recebe verba a nível federal ou estadual.
E aí complica toda a estratégia nossa. Porque hoje a gente tem deputados querendo vir para Itápolis. Uhum. Olha só a grandeza nesse momento do nosso crédito no mundo político. Antigamente nós ficávamos correndo atrás de deputados.
Certo.
Hoje tem deputados que querem vir fazer, estar em Itápolis porque sabe que é uma prefeitura que está trabalhando corretamente. Nós temos deputados ruins? Temos. Mas nós temos muitos deputados bons que querem colocar o seu nome com um gestor bom. Porque ele também aparece ainda mais.
Claro.
Tá? Temos grandes parceiros.
Está mudando todo o conceito, né,
Emi? Nós estamos mudando um conceito, uma cultura dentro da gestão pública. Por isso que já tem amigos nossos falando: oh, você não quer vir para a minha cidade, não, para ajudar nós aqui? Eu falo: calma, vamos lá que...
Primeiro
não é a minha praia.
Eu só
estou contribuindo e depois vou retornar para a minha profissão com muita honra.
Tá certo. Bom, Mi, a questão das obras. Nós temos aí algumas obras em andamento, algumas obras já projetadas, algumas já a caminho de licitação.
Sim.
Você podia dar uma pincelada nisso aí também?
Vamos lá. Nós
assim
temos...
vamos deixando a população mais ou menos a par, né? Porque todo mundo gosta de falar mal, criticar. Mas tem que saber do que está sendo feito de bom também.
Tá bom. Nós temos obras, a primeira obra nossa que foi entregue, a reforma da Praça de Itapinas, com muita honra. Nós temos previsão de entrega de obras esse ano. Secretaria de Saúde, o prédio da Secretaria de Saúde. Essa semana nós tivemos um problema ali, a obra já estava pronta para vir para a inauguração agora no final de agosto, só que no projeto inicial, ali vai ter elevador.
Uhum.
E no projeto inicial, o cabo tensor é categoria C2, que é o máximo da fase 1, a CPFL estava me explicando. E com o elevador, com toda a capacidade, a demanda energética nossa lá, nós precisamos de um cabo tensor C6. Então eu demando agora da CPFL vir, fazer um levantamento da rede dela ali, para saber se eles comportam emitir um cabo para nós C6. Se isso for possível, a gente avança. Se não, a CPFL tem que trocar a tensão daquela rua.
Certo.
E aí vai demandar uns 60 dias para executar esse serviço. Então essa obra já está pronta para ser entregue, mas depende só desse...
da questão da CPFL.
Questão. Falaram, a imprensa escrita falou da polêmica do campo do Flamengo. Não tem polêmica nenhuma no campo do Flamengo na gestão do MI. Tá? O campo do Flamengo, está lá a obra dos vestiários... Tá num passo um pouco lento, porque o governo federal está atrasando com os pagamentos dos percentuais de contrato estabelecido.
Certo.
Então está indo. Qual é a nossa expectativa ali? Será devolvido ao futebol amador. Tá? Nós tínhamos o Flamengo, nós tínhamos a escolinha do Flamengo, então nós vamos caminhar nesse sentido... das escolinhas, com parceria com a prefeitura, e será devolvido ao futebol amador. Provavelmente o muro vamos derrubar, será colocado alambrado, eu ainda estou precisando um projeto de avaliação final por parte da nossa engenharia, porque o muro hoje parece ser seguro, mas não está, e se eu for rebocar aquele muro com o peso do reboque, vai vir a chão abaixo. E o custo para eu rebocar aquele muro todo, dá para fazer um campo daquele novo, praticamente. Então nós temos que pensar na eficiência financeira, na eficiência de projeto e o que vai atender nós, até com questões de segurança para aquela área.
Certo.
Porque nós vamos implementar melhorias na reforma na Praça da Bíblia, a Praça Ayrton Senna vai passar por reforma, o Dutrão já está ali também, que já está... encaminhado e vai ficar um complexo muito importante ali. E tão é sério a nossa atuação naquela área, que essa semana, que eu tive em São Paulo, que eu estava na estrada, que nós falamos,
isso,
que eu fui, o governo de São Paulo liberou para nós R$500 mil para recap, e nós direcionamos parte desse valor para fazer o recap ali no entorno do Flamengo, da Praça da Bíblia, e também o trecho da Carlos Gomes, que é uma rua também que está precisando muito de recape.
Uhum.
Então nós vamos recuperar todo o asfalto ali com a obra, será devolvido ao futebol amador. Oeste é uma empresa privada e que pode voltar para Itápolis? Pode, só que ela é uma empresa privada. E aí nós temos que respeitar os investidores do Oeste, com toda a estrutura que o Oeste tem hoje profissional. Da mesma forma, o Estádio dos Amaros será para a utilização do esporte amador, até o presente momento. É essa o nosso direcionamento.
Tá certo. Tá. Bom, temos também a questão das vicinais, né? Que também estão sendo premiadas com verbas para um recap ou até, em certos pontos, uma extensão mais longa.
Sim, sim. Antes da gente falar de vicinais, eu volto um pouquinho
pois
aqui
não,
nas obras.
À vontade.
Eu esqueci
vontade,
de mencionar.
À vontade.
A Rede Globo veio, fez a filmagem lá da praça da ponte do Atílio Malosso.
Uhum.
E me entrevistou sobre o assunto, um projeto que deixaram vencer o ano passado. Nós tivemos que retomar ele do zero. Foi feito todas as tentativas de tentar salvar, de ver, mas não deu certo. Nós precisaríamos iniciar uma nova licitação.
Quer dizer,
começar do ponto zero. Quando eu dei entrevista para a Globo, eu falei que nós já tínhamos um aviso de ok do governo de São Paulo. Aqui a gente agradece demais, porque quem tem ajudado a gente é o Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional. Então ele tem sido muito parceiro de Itapolitano.
Graças a Deus, né? É itapolitano, praticamente. Né?
E tem cidades aí que só receberam, só não, né? Receberam um recap de uma vicinal. Itapo já recebeu 3, estamos indo talvez para a 4ª.
Maravilha.
Graças ao trabalho nosso, graças à credibilidade nossa junto ao governo do Estado de São Paulo.
Certo.
Tá? Então, a ponte do Malosso, e eu falei, olha, se eu tiver autorização, 3 meses e pouco para a licitação, vamos torcer para que as empresas compareçam para fazer isso, e depois é obra para 2 meses, 3 meses de obra.
Uhum.
E aí falaram que eu era muito otimista. Só que aí é o seguinte, né? Aqui eu vou na fonte. Peguei toda a documentação, não enviei para a Defesa Civil do Estado, porque aí eu demoraria 2 a 3 dias. Eu fui pessoalmente. Fui lá falar com a tenente, com a capitã, e me autorizaram na hora. Já veio, já iniciamos o processo de licitação essa semana. Ontem ou antes de ontem, já deu início desse processo. Então, só aqui a gente ganhou uns 5 dias já.
Certo.
Agora tem o trânsito dessa licitação e dentro daquilo que eu programei e que me chamaram que eu era muito otimista, eu estou dentro do meu prazo. Agora eu dependo da licitação e das empresas para a gente resolver aquela questão na zona sul do município com a ponte do Malosso lá e acabar com essa novela definitiva. Nós estamos aqui para resolver os problemas de Itápolis.
Tá certo.
E a gente está trabalhando.
Certo. Tá certo.
A respeito das vicinais,
uhum,
eu assinei essa semana o convênio de parceria com o governo. São fases, né? Primeiro o anúncio, depois o vice-governador Rodrigo Garcia assinou o autorizo para a realização da obra. Imediatamente inicia-se as tratativas de contrato de parceria município, governo do estado e licitação. Já assinei essa semana esse projeto. A vicinal de Tapinas e a vicinal lá atrás, no setor leste do município, em parceria com Tabatinga e tal,
uhum,
já foi assinado. Devo assinar agora para os 4 quilômetros aqui da antiga saída da Antártica para Estela d'Oro.
Certo.
Assinando isso, essas duas primeiras já provavelmente ficam prontas até dezembro. Porque é rápido, a licitação já tá em trânsito já.
Certo, já está
em quem está fazendo isso é o próprio governo. O governo de São Paulo está agindo com muita rapidez e eficiência nessa questão. Então, nós vamos ter. O Marco anunciou para mim que essa semana acho que assina a Teodolindo Benalha, que é uma outra de muita importância para nós ali, que sai do Clube de Campo.
Isso.
Até o
ASP 333,
que ali pega um trecho da Cresp, né?
Isso.
Do Cresp. Então, a gente está caminhando. Nós temos outras linhas de atuação. A Estrada do Leiteiro, vamos dar em primeira mão aqui, nós tínhamos previsão no orçamento, isso sim, previsão do orçamento, R$40 mil para tapar o buraco naquele trecho que tem ali, um pouquinho de asfalto ali, que está muito ruim na entrada quando vai para o Leiteiro.
Certo.
Saiu essa semana, está confirmado. Então, o pessoal do Leiteiro que esteve com a gente, a Juliane esteve com a gente com o pessoal do Leiteiro, o Zequinha esteve com a gente com o pessoal do Leiteiro, já está certa essa licitação e agora deu certo. A primeira licitação não tinha aparecido ninguém, agora apareceu a empresa para fazer. Então nós estamos agora em duas linhas de frente. Primeiro, o asfalto novo para o leiteiro, uhum. até lá a venda, lá todo o bairro.
Toda a extensão. Né?
Toda a extensão. E nós vamos entrar agora para conversar sobre a questão aqui do Santo Antônio, que sai aqui do
aeroporto,
e vai até o Santo Antônio. São duas linhas de atuação, mas aí não é RECAP, aí é asfalto novo.
Certo.
Tá, então eu preciso que o governo lance a segunda fase desse programa para que a gente entre nas tratativas e vamos pedir aí as bênçãos com as orações de todo mundo, né, dos nossos padres, dos nossos pastores evangélicos, para a gente ter mais essa conquista, né? A questão da Roseirinha também, se eu tiver fôlego dentro do plano do governo de São Paulo, eu estou atuando, porque eu estou indo 2-3 vezes por semana, eu estou no governo de São Paulo,
tá
pedindo
certo.
As coisas, e vou
tá
pedir
certo.
Mesmo, chego lá, bom dia, oi, boa tarde, tudo bem? Ah, vim passar aí só para falar um oi, mas eu sento à mesa e a gente começa a conversar.
Tá certo.
Me ajuda nisso aqui, me ajuda nisso, e tem dado certo. Mas, o que é mais importante de tudo isso, eu não vou lá com o discurso politiqueiro de sempre, lá que muitos políticos faziam. Uhum. Eu chego lá como cidadão que estou tentando ajudar a minha cidade e que estou no cargo de prefeito e digo a verdade para eles. Você está bem no índice tal? Estou bem. E nesse índice? Não, esse eu não estou, esse eu estou péssimo. Mas e aí? Eu falei, não, estou péssimo, eu tenho que melhorar nessa questão. E nós vamos, calma que eu vou atuar aqui e nós vamos melhorar. Tem que dizer a verdade.
Claro.
Né? Seja quente ou seja frio, não
exatamente.
Seja morno que eu te vomito.
Exatamente, né?
Então,
não, tá certo.
Não fique em cima do muro,
abre
é ruim.
O jogo,
né?
O que está indo bem, está indo bem, o que não está. Mas claro que a gente vai tentar melhorar.
Sim, né? Sim. Então é um grande avanço com essas vicinais, porque se você somar 14 quilômetros de Tapinas, 4 aqui da Antártica, são 18, mais 6 da Teodolindo, vai para 22, mais quase 6 lá no setor leste, 28 quilômetros de estradas vicinais recapeadas.
Essa que você diz no setor leste é a Tabatinga?
É, lá no fundo, perto do quadro, tem a nossa ligação entre Matão, Itápolis, Tabatinga e Nova Europa. E tem o trecho nosso ali, que dá acho que quase 4 quilômetros ali, vai ser tudo recapeado também, que é muito usado até pelos produtores itapolitanos ali.
Tá certo.
Um outro aspecto positivo da nossa atuação, quando a gente fala de estrada, o município tem quase 1.200 quilômetros de estradas rurais, terra. Uhum. Nosso maquinário estava encostado, sem utilização, sem revisão, paradas as máquinas. Nós tiramos essas máquinas debaixo dos galpões, das coberturas, iniciamos um trabalho de recuperação dessas máquinas e elas estão trabalhando nas nossas estradas rurais.
Quer dizer, estavam paradas. Porque estavam sucateadas.
É, paradas,
sucateadas. Não é porque não tinha serviço.
É, não.
É porque não tinha condições de trabalhar.
Serviço tem porque tem estrada que nós estamos passando e arrumando, que os proprietários ali em volta ali falaram, faz mais de 6 anos, faz 5 anos, faz 4 anos que não passam aqui.
Olha aí.
E nós estamos fazendo um trabalho espetacular nesse momento. Nós ainda temos máquinas paradas por falta de orçamento para mexer nelas, mas nós vamos recuperá-las.
Tá certo.
Essas máquinas estarão a serviço da nossa cidade até o final do nosso governo, até a metade do nosso governo, nós vamos investir. Tá, então é um trabalho muito importante que eu chamo de mais estradas, né? Eu estou dando
claro.
O nome de mais estradas, porque lá atrás no governo do Bento Ari, Mazinho atuou muito bem nessa área também, de manter as estradas rurais muito bem conservadas, porque nós precisamos ajudar o nosso produtor.
Claro.
Entendeu? Nós precisamos ter uma possibilidade dele fazer o escoamento desse trânsito dele com segurança em estradas boas. E o município tem que dar a sua contribuição, e nós somos um município agrícola, um município com muita força no agronegócio, e a prefeitura precisa ser parceira. Então, nós estamos atuando. Foi um trabalho excepcional, excepcional. Aliás, não só as máquinas, né? O pessoal reclama dos nossos veículos, eu também, eu fico triste. Mas nenhum veículo da prefeitura, acima de 10 mil quilômetros de uso, estava em dia com revisão, com manutenção. Somente o carro 001 do prefeito Mi, que, uhum, que nós pegamos, fomos fazer com 78 mil quilômetros, deu 80 mil, eu fiz a revisão de 80 mil quilômetros. Os outros, todos os veículos da prefeitura, acima de 10 mil quilômetros, que provavelmente é a primeira revisão.
Exato.
Veículos com 20, com 30, com 40 mil quilômetros rodados, todos em pedaços, todos com revisões atrasadas, todos com manutenção preventiva atrasado. Nós não tínhamos um centavo de orçamento para esse tipo de serviço. Nós iniciamos um trabalho sério na finanças para a gente começar a mexer. Fizemos um aporte ao orçamento. Nesse aporte ao orçamento foi destinado um valor para a gente começar a colocar esses veículos em dia. Os veículos que têm uma avaliação nossa, que não vale a pena investir por questões orçamentárias, de orçamento de peças, nós estamos deixando de lado. Todos esses veículos irão para leilão. Eu não vou ficar com sucata velha dentro da prefeitura, gerando um monte de problemas, né? Eu vou fazer leilão, pega esse dinheiro, investe num outro veículo, investe com coisa boa.
Tá certo.
É isso que nós temos que fazer.
Renovar a frota, né?
Renovar a frota. É um trabalho muito difícil de fazer, principalmente eu, que eu não sou mecânico, mas eu sempre entendo do assunto, e quando eu comecei a ver orçamentos que estavam programados, que eu olhei, eu falei, não, esse carro está com 50 mil quilômetros, isso aqui não troca com 50, isso aqui... Não... Então, eu consegui reduzir muito esse custo, e aí possibilitou da gente fazer revisão em muitos mais veículos, no menor espaço de tempo, para a gente colocar esses veículos para atuarem com segurança nas ruas.
Tá certo.
Muito bom.
Bom, Mi.
Vamos lá.
Eu deixaria você, então, à vontade, mais alguma... observação que você queira fazer, fique à vontade, meu amigo.
A gente é muito grato, eu quero agradecer você por esse tempo, por esse bate-papo
franco. Estamos aqui sempre.
Estamos sempre à disposição. Temos, sim, muitas dificuldades dentro da prefeitura, mas eu estou atuando com convicção, eu estou fazendo o melhor, eu estou fazendo o melhor. Nós estamos programando um final de ano festivo, um final de ano positivo para toda a nossa sociedade, para todo o nosso povo que merece, que vem sofrendo há um ano e meio com toda essa questão de pandemia, e a gente torce para que essa situação vire passado.
Certo.
Perdemos muitos amigos, perdemos entes queridos, né?
Pessoas que nos deixaram prematuramente.
E jamais serão esquecidos.
Claro.
Eu já estou planejando uma reforma aí para a gente homenageá-los. Temos mais coisas, temos reforma reforma da Praça Itália. Moradores aí do Jardim Itália, todo mundo ali, vai ganhar uma nova praça. O projeto eu vi ontem, ficou sensacional, com espaço pet, com espaço para as crianças.
Maravilha.
Um projeto inovador que a gente está trazendo. Tudo isso é fruto de muito trabalho, de muita atuação séria por nós, tá? Mesmo enfrentando tudo que eu estou enfrentando. População de Itápolis, eu fui eleito para fazer o que é correto e assumi o compromisso que eu teria coragem para tocar em certas feridas dentro da administração pública e que nós estamos tocando para organizar a casa, para dar a possibilidade, para dar a esperança de Itápolis ser uma cidade justa e próspera. Isso nós estamos fazendo. Eu estou sofrendo um processo de cassação.
Acha.
Até isso,
tá? Meu Deus do céu.
A gente teve a primeira instância favorável a nós, porque eu não usei força financeira para ganhar a eleição. Eu usei a sola do meu tênis, do meu sapato, junto com a minha equipe, no sol, conversando com as pessoas, dizendo a verdade para as pessoas. Eu não fiz festa, eu não fiz nada disso. Nós fizemos uma campanha limpa, uma campanha que nós fomos... dizer a verdade para a população. E muitas vezes eu tive que dizer não. Você pode me ajudar? Não posso, eu estou dentro do processo eleitoral.
Claro.
Ah, mas fulano, por favor, me entenda que eu estou dentro do processo eleitoral. Eu estou aqui, estou me propondo, colocando o meu nome para fazer o melhor para Itápolis. A gente venceu a eleição dizendo a verdade. E eu vou continuar dizendo a verdade, tá? Até o dia que a população não quiser mais que eu fique como prefeito. Tem a próxima eleição, novos prefeitos virão e a gente torce que esse trabalho que a gente está plantando agora siga em frente para que a nossa cidade tenha o reconhecimento merecido, que ela merece ser reconhecida assim como uma força do interior do estado de São Paulo, pela garra do seu povo. Tem muita gente séria, população muito séria na nossa cidade, empresários sérios, população trabalhadora, nosso trabalhador rural, nosso trabalhador, os nossos serviços gerais são pessoas honradas, com famílias, e merecem o respeito do órgão público. E é isso que nós estamos fazendo. Cada centavo do cidadão itapolitano está sendo valorizado dentro da nossa prefeitura. Nós estamos finalizando o mês de agosto. Vamos partir para finalizar o mês de agosto. Vou repetir o que o Bolsonaro fala lá. Nós estamos há 8 meses sem corrupção dentro da prefeitura.
Que maravilha.
Por isso que a gente está conseguindo avançar com um monte de ações financeiras que antes não teria condição de fazer. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, porque eu estou lá vivendo todo dia,
claro,
né, o dia a dia nosso lá. Então, é muito sério o trabalho que nós estamos fazendo. E nós vamos seguir em frente fazendo o que é certo e o que é correto.
E esse trabalho tem que ser reconhecido.
Tá.
É o mais importante.
A gente faz o que é certo. E aí, cabe a cada um do cidadão itapolitano entender, nos ajudar, porque tem muita gente ajudando a gente, muita gente mandando informações, muitas pessoas mandando ideias, sugestões, e que já foram acatadas. Às vezes eu recebo, Omi, se você fizer isso, vai gerar um melhor resultado. Vamos lá, vamos fazer.
Tá certo.
Entendeu? Ontem até estava falando com o Marcão da Cultura, uhum, e eu falei, Marcão, nós já decidimos que nós vamos fazer assim, vamos seguir em frente. Depois, à tarde, eu e o Rodolfo conversando, a gente analisou, não tinha nem falado com o Marcão ainda, vou comunicar ele hoje. Vamos rever, porque o Marcão estava certo. Eu estava indo numa linha que eu achava, mas não era. É isso que nós temos que fazer. O líder hoje, ele tem que ser um líder situacional. Não um líder autoritário, não
certo.
Um líder... Não, esquece. Não
toda a sugestão
certo.
É bem-vinda.
Toda, né? Toda.
Toda então, ela é analisada.
É um trabalho muito sério, inédito dentro da prefeitura de Itápolis e de muitas outras prefeituras, que a gente sabe como é que o mundo político atua.
Sim.
Né? Então, nós estamos valorizando o dinheiro do cidadão itapolitano, respeitando, e assim será feito até o último dia do meu governo, 31 de dezembro de 2024.
Né?
Tá que certo. Eu tenho que honrar o meu nome,
tá
e
certo.
Isso eu vou fazer.
Né? Então, tá, olha, eu acho que o Mi foi bem claro, bem explícito nas suas colocações, o que está sendo feito. Tem outros assuntos que a gente teria que abordar, mas a gente vai deixar também para uma outra oportunidade. Não
sim, podemos falar depois, numa outra oportunidade, da questão da nossa malha asfáltica.
Isso.
A gente já tem muitas verbas empenhadas já em contratos para determinadas ruas da área central. Florencio Terra, Eduardo Amaral Lira, Bernardinho de Campos, e assim vai. Todas elas. Expedicionários, Antônio Compagno, todas elas que estão ruins mesmo.
Em toda a extensão.
Praticamente quase, dependendo, eu pego uma verba de 250, eu vejo quantos quarteirões eu faço, sim. Eu pego outra de 300, quantos eu faço, tá? A rua
vai
lá
por etapa, né?
A rua da entrada ali, ao lado do posto Arueira, que vai para o bairro lá para baixo, lá toda ela
Redenção.
Será recapeada também.
Uhum.
Nós temos bons parceiros, Wellington. A gente vê, quando vai falar com o deputado, que a gente diz a verdade para ele, você percebe na postura corporal do deputado, que ele até fica assim, pô, acho que muitos já falaram para mim, é a primeira vez que vê um prefeito falar a verdade aqui.
Vai.
Entendeu? Né? Então eles nos ajudam, eles falam, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. E eu não fico, eu preciso que o senhor me dê tanto. Não, eu falo, o que o senhor puder ajudar, o senhor me ajuda. Tem dado certo.
Tá certo.
Tem dado certo. Assim como o governo de São Paulo tem sido muito parceiro com a gente. Essa semana eu fui para São Paulo, liberou 500 mil de asfalto, nós vamos investir na Carlos Gomes e nessa área aí entre o Flamengo, aquela subida ali do Flamengo,
certo.
Praça da Bíblia, o asfalto ali está muito ruim. Como nós já estamos planejando a obra do Flamengo, a gente já faz o asfalto também.
Tá certo.
Virar iluminação de LED para toda aquela área, né?
Que maravilha.
Vamos arrumando.
Devagar. Olha aí, gente, vocês estão vendo? Muita gente fica criticando a administração, mas essas críticas são infundadas, porque a gente observa o que está sendo feito, o trabalho que vem sendo desenvolvido, né? A seriedade com que esse trabalho está sendo feito, desenvolvido, e visando sempre o quê? O progresso das nossas cidades. Então nós temos que entender, e não podemos ficar dando ouvido a pessoas que nunca fizeram nada pelo município, a não ser criticar a administração. Né?
Quando eu perdi a eleição em 2016, muitas pessoas, não, por quê? Não sei o quê, vieram, sabe aquela coisa? Vamos lá, tem que pegar no pé, tem que caçar, tem que... Eu falei, para, que é o Mi. Nós perdemos a eleição? Perdemos. É, não vamos atuar no governo, porque a gente tinha uma outra linha, não a linha política. Falei, só que é o seguinte, qual é o nosso propósito? Número um. E aqui eu deixo um recado para todo cidadão itapolitano. Faça o tempo todo essa pergunta para você mesmo. Qual é o seu propósito? Nosso propósito era ajudar a nossa cidade. Imediatamente, falei com o Izar, as duas primeiras verbas depositadas no governo Edmir Marinho em 2017 foram duas verbas, uma de 80, outra de 100 mil, uma em agosto, outra em outubro, no final de outubro. Foram verbas do Ricardo Izar que eu pedi. E eu vim pedindo verbas todo ano e o Izar veio atendendo a gente. Então, a você, cidadão itapolitano, faça o melhor que você pode fazer para ajudar a nossa cidade. Nós estamos na prefeitura para ouvi-lo e agregar essas sugestões, essas ideias, para a gente gerar em resultado positivo para o município. Deixa questões políticas de lado. Quer discutir política? Discute na eleição lá em 2024.
Exatamente.
Agora é a hora de todo mundo se unir e fazer de Itápolis, colocar Itápolis no pódio, no lugar que ela merece, que é a primeira cidade na faixa entre 40 e 50 mil habitantes, a primeira do estado de São Paulo. E nós estamos trabalhando para isso.
Tá certo. Tá aí. Eu quero agradecê-lo pela presença e dizer que os microfones estão sempre à disposição. Não tem que agendar. Chegou, falou.
Então tá bom. Deixar um grande abraço para toda a população mais uma vez, agradecer por esse espaço, para a gente não alongar
nada
aqui.
Nada que agradecer.
E agradecer sempre. Eu vou, todas as vezes eu gosto de encerrar assim.
Pois não.
Pelas orações da população itapolitana para conosco, pelas preces, orações, pela reza de todos os líderes religiosos, de todo o segmento da nossa sociedade, porque eu recebo muitas mensagens. Estamos orando, estamos rezando por você. E aí eu falo, por mim, ajuda a minha equipe também, pede oração para todo mundo.
Claro.
Nossos padres católicos, nossos líderes evangélicos, nossos pastores evangélicos, a maioria deles a nos ajudando, nos orientando e pedindo a proteção de Jesus Cristo, pedindo, que eu sempre sou devoto também, a proteção de Nossa Senhora. Então a gente tem que agradecer muito e continue, porque está dando resultado.
Tá certo.
Que a gente só está em pé graças a essa fé, essa força, a determinação e com as nossas convicções. E desejar aquilo que a gente sempre fala, que Deus abençoe sempre a nossa cidade e que Deus abençoe sempre o nosso povo, que o nosso povo merece.
Tá certo. Muito obrigado, Mi.
Obrigado,
Eric. Até a próxima,
obrigado,
se Deus quiser.
Até.
E espero
até.
Que não seja a longo tempo, viu?
Não, sempre que precisar nós estamos aqui. A gente,
tá certo.
Aqui é a nossa casa também.
Perfeitamente.
Também. Obrigado.
Perfeitamente.
Obrigado mesmo.
Um grande abraço e até a próxima. Assim nós conversamos com o prefeito Mi, que trouxe alguns assuntos de relevância para a nossa população, para o nosso município, e continua trabalhando com afinco, com determinação, com seriedade, acima de tudo, para trazer sempre o melhor para nós aqui.